Momento Tecnologia.
Diferentes tipos de testes para o diagnóstico da Covid-19 estão sendo produzidos e utilizados no Brasil. Desde o início da pandemia, pesquisadores da USP se mobilizaram para estudar e desenvolver esses testes num projeto de integração entre departamentos e laboratórios da universidade. Neste episódio, conversamos com dois professores envolvidos nesse processo para entender melhor como os testes funcionam. Eu sou Laura Alegre e esse é mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Dos diferentes testes utilizados no mundo todo, o mais recomendado pelas autoridades de saúde são os moleculares, principalmente um tipo chamado RT-PCR, no qual se usa aquele cotonete comprido, chamado swab, para coletar material genético do vírus em amostras de secreções do nariz e da garganta. No entanto, o resultado pode demorar cerca de 24 horas para ficar pronto, e por isso, algumas alternativas estão sendo desenvolvidas para diminuir esse tempo de espera. Eu conversei com o professor e virologista Paulo Eduardo Brandão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que está desenvolvendo testes no formato PCR. Ele explica quais as diferenças entre os tipos de diagnóstico e as vantagens dos chamados testes rápidos.
Em termos de teste, o que a gente faz hoje é PCR em tempo real. Isso demanda um laboratório dedicado, equipado, pessoal especializado, insumos importados e o tempo da amostra chegar do paciente até o laboratório e voltar com o diagnóstico, com o resultado, pode se passar algumas horas se tudo for feito muito rápido. Um teste rápido é um teste similar àqueles testes de gravidez. Nesse caso, o que a gente tem é a capacidade de dizer se o vírus está na pessoa ou em outras modalidades do teste, dizer se a pessoa tem anticorpo, o que significa que ela já foi exposta. Então, tanto o teste para pegar o vírus, quanto para pegar anticorpo em forma rápida, eles levam mais ou menos 15 minutos para ter um resultado. Podem ser usados do lado do paciente, pelo médico, pelo hospital, e permitem entender muito rápido. Aquele paciente tem que ser encaminhado para UTI, ou tem que ser encaminhado para ambulatório, ou vai para casa. Então, isso é fundamental. O teste rápido, além da velocidade de execução, ele tem uma logística de distribuição muito mais simples do que a PCR.
O Ministério da Saúde recomenda que o RT-PCR em tempo real seja aplicado em pacientes sintomáticos na fase aguda da doença. Para um resultado mais confiável, é preciso que a coleta seja realizada entre o terceiro e sétimo dias de sintomas, que é quando a carga viral é maior. Se for colhido depois, as chances de diagnóstico de falso negativo aumentam. E como esse processo envolve análise genética, o Projeto Genoma, do Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco, do Instituto de Biociências da USP, também passou a contribuir desenvolvendo testes e recursos para o controle da Covid-19. A professora Maria Rita Passos coordena essas pesquisas e dá mais detalhes.
Dada a nossa experiência em testes genéticos, consideramos que poderíamos contribuir para a Covid-19 com o oferecimento de teste diagnóstico do vírus SARS-CoV-2, ou coronavírus. Quando iniciamos a pensar nessa proposta, havia uma falta enorme de reagentes para a realização do tradicional teste RT-qPCR. Então optamos por usar uma outra metodologia baseada em RT-LAMP, conforme discussão com alguns colaboradores. Dr. Chuck Farah e German Igro, do Instituto de Química USP, propuseram a produção das enzimas necessárias para a realização dos testes moleculares. Dessa forma, este projeto conta com a integração de vários institutos da USP. Instituto de Biociências, onde os testes moleculares estão sendo padronizados, Instituto de Química, onde está sendo realizada a produção das enzimas. E ainda conta com a colaboração dos professores Luiz Carlos de Souza Ferreira e Edson Durigon, do Instituto de Ciências Biomédicas, os quais nos forneceram o RNA do vírus SARS-CoV-2 para a padronização dos testes.
Mas qual é a real diferença entre esses testes?
O teste RT-LAMP é também um teste molecular. E difere do teste do RT-qPCR, que é o teste padrão ouro, por não depender de equipamentos sofisticados. Além disso, o custo do teste é bem menor. Ainda é possível pular uma etapa que se refere à extração de RNA do vírus a partir da amostra coletada com swab do tecido da nasofaringe. Pular a extração do RNA é ganhar tempo e reduzir custos. Então, estamos trabalhando bastante para conseguir fazer esse processo. Uma outra diferença é que estamos tentando fazer o teste em amostra de saliva, o que irá facilitar a coleta do material de pacientes infectados, pois viabiliza a autocoleta e reduz muito o risco de contaminação dos enfermeiros ou pessoal que faz a coleta.
Enquanto uma vacina não é produzida, a disseminação dos testes é importante para o mapeamento da doença no país. A professora Maria conta como esse recurso pode ajudar no controle da pandemia, principalmente quando os resultados saem rapidamente.
Como se observou nos países que melhor lidaram com a pandemia, como Coreia do Sul ou Alemanha, por exemplo, a testagem em larga escala é fundamental para planejamento de isolamento social, bem como do retorno das atividades econômicas. Ainda, para pesquisas futuras, é fundamental dispor do diagnóstico dos indivíduos que tiveram Covid-19, tanto nas formas leves quanto nas formas graves.
Esse controle tem sido o objetivo de inúmeros cientistas brasileiros. No entanto, existem diversos desafios que precisam ser superados no processo de pesquisa, incluindo o desenvolvimento dos testes, sejam eles rápidos ou tradicionais. E Brandão dá mais detalhes.
Em termos de conhecimento, aqui no Brasil a gente não deixa nada a dever a nenhum país em termos de capacidade científica, conhecimento biotecnológico. A diferença é que aqui a gente está passando por um processo importante de desestruturação do estímulo financeiro à pesquisa e até descrença na ciência. Bom, esse é um problema. O outro é o tempo que a gente leva para importar insumos. Então, a ideia seria também não só desenvolver esses kits aqui, mas desenvolver todo um parque tecnológico que nos permitisse uma independência em termos de insumos básicos, tanto para PCR em tempo real, quanto para kits rápidos, quanto para vacina e assim por diante. Para se fazerem os tão desejados estudos vacinais, o desafio é saber que espécie de animal e que seja adequada ao laboratório pode ser agora utilizada para estudos em Covid-19. Esse é um desafio importante. Eu preciso ter um modelo animal que sofra doença, similar ao ser humano, e que possa ser usado para nos mostrar os caminhos de vacinação, ou de antivirais, por exemplo, ou de como o vírus causa doença. Eu posso entender isso por meio desses modelos biológicos também.
Mesmo com todas as dificuldades, as pesquisas são consideradas promissoras pelos especialistas. E o projeto Genoma, por exemplo, conta com investimentos nacionais e internacionais para dar continuidade ao trabalho.
Os nossos resultados são bastante promissores, tanto da padronização do teste como da produção das enzimas. Essas pesquisas têm como objetivo principal identificar variantes protetoras e de variantes de risco para o Covid-19. O resultado dessas pesquisas pode identificar marcadores genéticos que, por sua vez, podem ser utilizados para identificar as pessoas em risco de terem as formas mais graves. Ou seja, a partir desses resultados, pode-se desenvolver testes genéticos que estes permitirão saber quem são as pessoas de maior risco numa população de desenvolver as formas graves da Covid-19. Essa estratégia pode ser muito importante no caso das vacinas serem inicialmente disponibilizadas em quantidades limitadas, pois poderá selecionar as pessoas que devem ser priorizadas para serem vacinadas.
A aposta para os próximos meses é que os testes ajudem a identificar o vírus em pacientes em diferentes estágios da Covid-19 de forma mais ágil, enquanto as vacinas e antivirais eficazes são desenvolvidos e disponibilizados. Neste episódio, descobrimos como a USP tem se mobilizado na produção de testes para o diagnóstico do novo coronavírus. Eu sou a Laura Alegre e esse foi mais um Momento Tecnologia. A edição de som é de Beatriz Jusca e a edição geral é de Cinderela Caldeira. Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.